Nós temos mais compositores. A irmã Daniela, que estava cantando aqui hoje, ela também compõe cânticos para o Senhor. Ela também compõe cânticos para o Senhor. A pergunta é, fala para a pessoa que está ao seu lado, e você? O que você tem para oferecer ao Senhor? A pessoa está fazendo uma pergunta para você, agora você responde. Seja lá qual for a resposta, responde. Ela fez, o que você tem para oferecer ao Senhor? Responde para ela. Só para essa pessoa que te perguntou. Vamos abrir a nossa Bíblia ou vamos projetar a nosso texto. Evangelho de João. Capítulo 9. Capítulo 6. João, capítulo 6. A irmã Glória tem um cântico inspirado no semáforo. A irmã Glória tem um cântico que ela escreveu por causa da rede Tim. Ela tem um cântico que ela esqueceu por causa da rede Jovem. Ela tem um rap. Até um rap ela escreveu. Até um rap. É um amor de pessoa. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Lembrou qual é o seu dom? Ainda não? João capítulo 6, a partir do versículo 1. Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ele subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Pai, nós glorificamos o teu nome e te bendizemos, por tua graça, pela tua glória e pela tua presença neste lugar. Pela tua presença em nós, pela tua presença sobre nós e pelo que queres operar através das nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua voz, para aprendermos, para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. Seja assim, Pai, sobre a minha vida, seja assim sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Nós oramos em o nome santo de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Alguns pontos nessa palavra, nesta passagem. O versículo 2 diz: grande multidão o seguia. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele operava na cura dos enfermos. Havia um grande número de pessoas que acompanhavam Jesus, porque sabia que Jesus fazia coisas que ninguém fazia. Operava coisas que ninguém operava. O versículo 5 diz: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, muitos já estavam com ele, e mais uma grande multidão também se aproximava. Jesus disse: onde arrumaremos, ou o que providenciaremos para que estes comam? O que faremos para que eles se alimentem? E Filipe diz: Senhor, vai precisar de muito dinheiro. É muita gente, é muitas pessoas que estão aqui. Calcula-se que havia ali cerca de 12, 13 mil pessoas, porque conta-se os homens, não se contam as mulheres e as crianças. Mulheres e crianças sempre são um número maior. Então calcula-se 12 a 13, 14 mil pessoas naquele lugar, porque queriam ouvir o que Jesus ensinava? Não. Porque queriam ver o que Jesus fazia. Queriam ver o que ele faria naquele dia. Eles sabiam que Jesus operava milagres, eles sabiam que Jesus curava enfermos. Então eles estavam ali porque eles queriam ver mais do que Jesus poderia fazer naquele dia, mais do que Jesus poderia operar naquele dia. Porém, há algo que eu gostaria que você pensasse: quem eram essas pessoas que se achegavam a Jesus? Quem eram as pessoas que acompanhavam Jesus para sondar Jesus, para conhecer Jesus? Mais ou menos, vamos listar isso em 5, 6 ou 7 grupos de pessoas que estavam ali naquele dia. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que buscavam o quê? Encontrar alguma falha em Jesus. Aqueles que questionavam o que Jesus falava. Já tinha chegado ao conhecimento Jesus, o Senhor, o Mestre, o Messias, o Revelado ou o Revelador, e eles queriam achar falha em Jesus para dizerem: você é um impostor. Você é um impostor. Você está tomando o nome do nosso Deus para dizer que você é o Filho do Deus Altíssimo. Você é um impostor. Os fariseus buscavam isso. Os religiosos. Havia, sempre houve religiões no mundo. Sempre houve, não apenas a religião do judeu, mas havia outros povos, outros ídolos, outras adorações, e havia entre a multidão religiosos. Porque há uma preocupação: esse homem chegou aqui e ele está roubando alguns dos nossos membros lá da nossa comunidade. Esse homem que está roubando, eu preciso saber quem é esse homem, o que ele está falando, por que ele está fazendo isso. Havia religiosos que queriam estar perto de Jesus para sondar Jesus, mas havia aqueles que queriam curas, porque sabiam que Jesus curava. Sabiam que Jesus operava milagres. Quem sabe ele me abençoa e cura as minhas vaquinhas, para que elas voltem a produzir e o meu pasto se encha. Quem sabe esse Jesus aí abençoa a minha casa e retira todo o mal dela. Quem sabe esse Jesus me leva a furar um poço e achar água na minha terra, porque eu dependo da terra que existe em outros lugares, da água que existe em outros lugares. Havia aqueles que procuravam Jesus porque queriam algum milagre, queriam receber algum milagre. Mas tinha os intelectuais. Sempre existem os intelectuais. É aqueles que querem ouvir o que Jesus está falando. Por quê? Eu quero saber qual é a interpretação dele sobre esse assunto. Eu quero saber o que ele pensa sobre isso. Um dia perguntaram para Jesus: Mestre, Moisés permitiu a gente dar carta de divórcio. E tu, o que dizes? Sondando Jesus, querendo roubar algum conhecimento, algum conceito sobre Jesus, os intelectuais, os incrédulos. Os incrédulos quem são? É aqueles lá: eu vou lá, eu vou conferir, porque se eu não ver, eu não creio. me falaram o que ele faz, mas eu só acredito. É, vamos falar um pouquinho de Silvio Santos aqui. Eu só acredito vendo. Havia os incrédulos que acompanhavam a Jesus, aqueles que precisavam ver para mudar a opinião sobre Jesus, para acreditar no que Jesus falava. Mas havia pessoas vazias, havia pessoas famintas, havia pessoas que procuravam um sentido de viver. Haviam pessoas que ainda não tinham se encontrado na vida. Haviam pessoas que estavam frustradas e que pensavam: a vida não pode se resumir somente a isso. A vida é muito boa, a vida é bela. A vida nos proporciona uma visão linda de amanhã, se nós vivermos com cautela. Mas a vida não pode ser só isso. Deve existir alguma coisa a mais. Eu vou procurar, vou ouvir esse Jesus. Quem sabe ele tem a resposta. Havia aqueles que queriam se encontrar como seres humanos, que queriam ser achados como pessoas. E havia uma outra categoria de pessoas. Haviam aqueles que já tinham entendido que Jesus era o Filho de Deus e que queriam estar junto com Jesus, porque sabiam que dali só podia vir coisas divinas, coisas de Deus para a sua vida. Então procuravam Jesus para adorá-lo, procuraram Jesus para receberem coisas espirituais de Jesus. Basicamente, é o quadro que nós vemos da multidão que se achegava a Jesus. Se eu pensar dessa maneira, eu estava pensando enquanto meditava nesta palavra, e eu pensava: num estádio de futebol, quem são as pessoas que estão lá dentro? Quem são as pessoas? Os jogadores que vão disputar a partida, os técnicos, os treinadores, a equipe que estão esperando o resultado daquilo que eles fizeram. Mas fora essas pessoas, tem os torcedores que vão lá para ver o seu time ganhar, para ver o seu time vencer, vão lá com essa expectativa. Mas fora essas categorias de pessoas, você vai ter o policial, que às vezes nem gosta de futebol, mas ele está ali por quê? Para fazer a segurança. Você vai ver umas ambulâncias, uma, duas, três, quatro ambulâncias, talvez detestem futebol, mas estão ali por quê? Porque se alguém passar mal, eles vão socorrer, por causa do trabalho deles, eles estão ali. Aos repórteres, que talvez amem futebol, estão ali com alegria de fazer a cobertura daquele evento, porém, nem sempre estão ali porque trabalham e querem colher as informações para publicar as suas informações, as suas notícias. Quantas pessoas tem num estádio de futebol? Tudo se resume a pessoas. Tudo se resume a seres humanos. Os que estavam no campo estavam ali para ganhar, para se realizarem como pessoas. Os torcedores estavam ali para torcer por quem? Por cachorros? Por pessoas. Por times que representam a emoção deles, o desejo deles, o gosto deles. Os policiais estavam ali para cuidar do quê? De pessoas. Os médicos estavam ali para fazer o quê? Socorrer pessoas, caso fosse necessário. Os repórteres estavam ali para fazer cobertura do que pessoas estavam fazendo, para anunciar a pessoas o que pessoas fazem para viver. Tudo na vida se resume a pessoas. Se você é um funcionário, você trabalha porque uma pessoa te contratou. Se ele te contratou, é porque ele tem alvos na vida dele como pessoa. O seu trabalho está totalmente relacionado a pessoas. Se para a direita você olha, você vê pessoas. Para a esquerda você olha, você vê pessoas. Para frente você olha, você vê pessoas. Quando Jesus olhou a multidão que chegava, o que que ele viu? Pessoas. Ele viu pessoas. Então ele faz a pergunta. Jesus faz a pergunta. Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse: Felipe, onde compraremos pão para estas pessoas? Eles vão precisar comer, eles vão precisar se alimentar, eles vão precisar sustentar o seu corpo. E Jesus chama Felipe. A palavra de Deus já fala que Jesus faz a pergunta, mas já sabendo o que ele iria fazer. Já sabendo o que ele iria fazer, ele olha a multidão e vê pessoas. Ele não vê o ladrão, ele não vê o político, ele não vê o escarnecedor, ele não vê o fariseu que está buscando falhas nele, ele não vê o intelectual que só quer saber o que ele pensa a respeito das coisas, ele não vê adúlteros, ele vê pessoas. Ele vê pessoas. O que nós temos visto na nossa vida? Alvos humanos, coisas, serviços, ou o nosso foco também é pessoas? Ah, pastor, o meu foco é pessoa. Ah, o meu foco é o sustento da minha casa. Então, o meu foco é pessoas. Ok. E quanto você se gasta pela sua casa? Olha, eu já, pensando nisso, já fiz duas faculdades, estou preparado, não tenho preguiça de trabalhar, não tenho preguiça de ter dois empregos, se for preciso, para dar uma vida digna para minha família, porque a minha família é constituída de pessoas. Será? Será que é realmente isso? Será que nos dedicamos tanto por essas coisas ou para satisfazer o nosso próprio ego? Para revelar a nossa própria fome de ser alguma coisa e não de amar, e não de mostrar amor, não de mostrar carinho, de reconhecer valores de pessoas e não de coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus opera um milagre nesse dia. Jesus opera um milagre nesse dia. Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus pega esses 5 pães de cevada, esses 2 peixinhos, e multiplica para pessoas. Por quê? Porque ele quer ver as pessoas comer. E a palavra de Deus diz que elas comeram de ficarem saciadas. Ou seja, ninguém passou fome naquele dia. Comeram à vontade. Comeram à vontade. Sem preocupação de ficarem obesas. Comeram à vontade. 5 pães e 2 peixes. Que milagre. Que milagre espetacular. Que milagre tremendo. E nós falamos do poder de Deus, nós ministramos o poder de Deus, a graça de Deus que vai abençoar a sua vida, que vai transformar, assim como Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, ele pode multiplicar o teu salário, ele pode abençoar o seu trabalho, ele pode te fazer grande, ele pode te dar prosperidade, ele pode mudar o seu foco do seu futuro. Porque nós sabemos que esse Jesus faz milagres, mas naquele dia Jesus não estava preocupado em fazer milagre de multiplicação de peixes e pães. Jesus estava dizendo: eu vim a este mundo por causa de pessoas. Não importa quem elas são. Então, o milagre dos 5 pães e 2 peixes não é sobre comida. É sobre amor. O milagre dos 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus não estava preocupado em mostrar que ele podia multiplicar aquilo. Por que ele não estava preocupado? Deus já havia dado demonstração do poder dele entre o seu povo, de muitas maneiras. Jesus estava preocupado em mostrar para as pessoas que ele as amava. Porque até hoje, as pessoas procuram igrejas, e muitas procuram igrejas com basicamente os mesmos objetivos que se buscavam naquela época, por milagres, por prosperidade, por riquezas, por libertação. Se busca na fé, se busca na religião, resposta a coisas, a situações. Há ainda os egoístas, há ainda os interesseiros, há ainda o que procuram na igreja, motivos de acusação. Os fariseus buscavam falhas em Jesus para o acusarem. Há os que estão na igreja esperando ver falhas para os acusarem, para acusarem a igreja, para dizerem que a igreja é projeto falido, para dizer a igreja é a utopia, para dizer que a fé, a religião é a cegueira da humanidade. Aos intelectuais que estudam o Jesus histórico, para dizer o quê? Não, eu sei como que Jesus pensava. Não, Jesus foi um ser humano muito inteligente, ele pensava assim, ele já agia assim. Até hoje, a multiplicidade dos que querem saber de Jesus, ou querem conhecer Jesus, ou querem se achegar a Jesus por interesses, é muito grande. Só uma coisa não mudou: Jesus continua olhando para todos como pessoas que ele ama. Uma coisa não mudou: a maneira que Jesus olha para mim, a maneira que Jesus olha para você. Domingo passado, nós lemos um outro texto, Lucas, capítulo 10, versículo 31. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite, vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, ele não estava simplesmente falando de ajudar os pobres, ele não estava simplesmente falando de socorrer uma pessoa caída na estrada, ele estava falando sobre: mude o foco da sua vida. Mude o foco da sua vida e comece a focar em pessoas. Comecem a focar em amor pelo ser humano. Então ele fala de um homem que descia pelo caminho e sofreu um ataque de assaltantes, e deixaram ele caído, meio morto, no caminho. Vem o sacerdote e, vendo, passa de largo, passa ao longe. O sacerdote, o representante de Deus, não conseguia ver pessoa. Depois disso, desce um levita e, vendo-o, passa de longe. Por quê? Porque o levita, o representante de ajudar nos sacrifícios em adoração a Deus, não podia se aproximar de alguém estranho, porque ele não conseguia ver uma pessoa. E Jesus disse: descia o samaritano. O samaritano, que perante os judeus era um povo deixado à margem, Era um povo excluído, um povo pecador, um povo que não servia como referência. Jesus disse o seguinte, que o samaritano desce, e vendo o homem, se aproximou dele, atou-lhe as feridas e o levou para uma estalagem. Cuidou dele daquele dia até o dia seguinte. E no dia seguinte, pagou ao homem, continua cuidando dele. Porque quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, eu te reembolsarei. Jesus estava dizendo o quê? Que aquele bom samaritano estava preocupado com pessoas. Jesus estava dizendo para os fariseus daquela época, Jesus estava dizendo para os saduceus daquela época, que haviam inquirido a ele, quem é o meu próximo? Jesus falava sobre amar o próximo, Jesus falava para se preocupar com o próximo, e ele, quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano, mas no bojo da parábola do bom samaritano, você vai entender uma coisa, que aquele bom samaritano, era como se fosse Jesus para os judeus, porque os judeus não aceitavam Jesus. Jesus é aquele que veio para socorrer pessoas. Ele parou a caminhada dele, ele parou a história dele. O bom samaritano parou o que ia fazer, parou, interrompeu a sua viagem e socorreu aquele homem. Um dia de atraso na sua viagem, e ainda socorreu, e ainda investiu as suas posses, e ainda disse, voltarei para saber como ele está, se ele está bem, se ele foi bem cuidado, e você será recompensado. Jesus veio para buscar o homem ferido pelo pecado, afastado de Deus, passar-lhe azeite nas suas feridas, fazê-lo reerguer e voltar para a vida. E Jesus disse, olha, eu vou, mas eu volto. Jesus vai voltar. Jesus voltará. Para mim e para você, Jesus voltará. Para saber como eu estou, para saber como você está. A parábola do bom samaritano, ele fala sobre amor, ele fala sobre pessoas. Lucas ainda, capítulo 10, versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Jesus havia chegado em Betânia, e Marta convida Jesus para estar com elas. Jesus vai estar com elas, com ela e sua irmã Maria. Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir Jesus, e Marta está preocupada com os afazeres. A palavra de Deus diz que Marta estava distraída com muitas coisas. Ei, esse texto não é sobre distração. Esse texto é sobre pessoas. Jesus não estava condenando Marta, porque ela estava fazendo as coisas que ela estava fazendo, porque ela estava cuidando das coisas que ela estava cuidando. Jesus estava dizendo, ei Marta, um homem descia pela estrada e sofreu um ataque, ficou quase meio morto, passou um sacerdote e não o socorreu, porque ele estava distraído. Passou um levita e não o socorreu, porque ele estava distraído. Passou um samaritano e o socorreu, porque ele se preocupava com pessoas. Marta, não se distraia. Pessoas é o mais importante. Jesus não condena Marta pelo que ela estava fazendo, mas Jesus diz para ela, Marta, há algo mais importante para você se preocupar, são pessoas. E Maria entendeu isso. Não é sobre distração, é sobre pessoas. Não é sobre comida, é sobre pessoas. Jesus não veio para curar o cego, para fazer ouvir o surdo, para fazer andar o aleijado. Jesus veio para buscar e salvar pessoas, os que haviam perdido. Jesus veio por minha causa, Jesus veio por sua causa. Pastor, e os 5 peixes? E os 2 pães? E os 5 pães e os 2 peixes? Não era sobre comida, era sobre pessoas. Aquele jovem talvez estava com aquele alimento porque ele sabia que muitas pessoas estariam com Jesus, e talvez ele quis o quê? Fazer uma boquinha. Vou levar alguns pães e alguns peixes para vender, quem sabe eu consigo ganhar alguma coisa. Mas já era tarde e ele não havia vendido para ninguém, e ele entrega para Jesus, e ele compreende que 5 pães e 2 peixes na mão dele, se ele vendesse, lhe recompensaria o valor de 5 pães e 2 peixes entregues na mão de Jesus. Ele encheu as suas mãos de pães e peixes. Quando eu pergunto para a pessoa do seu lado, qual é o seu dom? Talvez você ficou procurando alguma coisa muito grande em você. Talvez você ficou procurando que você é uma super pessoa, um super trabalhador, um super profissional. Talvez você ficou procurando que você é um teólogo. Olha, eu nem precisei fazer teologia, eu sei tudo da palavra. Qual é o seu dom? Talvez o seu dom fosse pequenininho e simples, como o daquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Talvez o seu dom seja muito simples, tão simples que você nem se importe com ele, e você deixe ele guardadinho, trancado às 7 chaves. Mas se você colocar esse dom nas mãos do Senhor, ele vai operar grandes milagres. Ele vai fazer grandes coisas. Qual é o seu dom? Pastor, eu não tenho óleo de alabastro, eu não tenho riquezas. Foi isso que a irmã cantou, não foi? Mas eu tenho o meu amor para entregar ao Senhor. O que você tem para oferecer ao Senhor? O que você tem para depositar nas mãos do Senhor? Nós começamos um tempo de desperta unção, movendo-se no sobrenatural. Esta semana você tem uma lição especial. Estude ela com carinho e lembre-se esta semana sobre qual é o seu dom. Quando você estudar essa lição, preocupe-se e pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, me faça entender qual é o meu dom. Querido Espírito Santo, me faça compreender o que eu posso oferecer de especial a Ti, o que eu posso colocar de especial para o Senhor multiplicar e tornar grande em minha vida.